2025, o ano internacional das cooperativas. As cooperativas são protagonistas no desenvolvimento econômico e social, oferecendo oportunidades, promovendo inclusão e fortalecendo muito as nossas comunidades. Hoje, no mundo, são cerca de 3 milhões de cooperativas e 1 bilhão de cooperados. Neste ano, a ONU escolheu o lema: Cooperativas constroem um mundo melhor. Cooperativas constroem um mundo melhor. Com isso, a ONU, composta hoje por 193 países, e juntamente com a força do cooperativismo, desejam garantir que as pautas sejam ouvidas e priorizadas em fóruns de decisões locais, regionais e, é claro, globais. E entre as 3 milhões de cooperativas no mundo, temos aqui, com muito orgulho, em nossa região, a cooperativa Coasa, que ontem completou aí os seus 30 anos de história, 30 anos de caminhada, de sucesso e progresso, e oxalá que venha mais 30 e mais 30 e mais 30. Bem-vindo aqui nos estúdios ao vivo, presidente da Coasa, Orildo Germano Belegante. Inicialmente, gratidão pela sua presença e parabéns por essa caminhada tão especial. Bom dia, seu Orildo.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes. É muito emocionante, né, te escutar, né, toda essa tua narrativa sobre o cooperativismo. É, o quanto é importante, né, o trabalho nosso, o trabalho da presença nossa nas comunidades, geralmente. E nos orgulha que nesses 30 anos nós conseguimos ter chegado em Marau também, né?
Exatamente.
Que começamos lá pequenininho, em Água Santa, 30 anos atrás, com a nossa cooperativa municipal. E graças a Deus aí conseguimos promover um crescimento junto com nossos associados, nossos funcionários, nossos colaboradores. E com essa expansão aí, conseguindo chegar nessa região com Gentil, Santo Antônio Palma, Casca, Camargo e, claro, aqui em Marau também, com a nossa filial no distrito de Laranjeiras.
Orildo, você é um cara que pesquisa, que estuda e conhece muito sobre o cooperativismo em nível mundial. O que, que se espera daqui para frente? Cada vez mais força no cooperativismo, muitas mudanças, expectativas. Qual é a tua visão em cima disso, hein?
Hoje, isso já até a ONU, se a ONU está trabalhando isso, né?
Sim.
É porque realmente é uma grande esperança também de inclusão, de promover desenvolvimento. E então, de fato, nós estamos muito presentes, né, nesse trabalho todo que todas as instituições fazem e que nós precisamos promover cada dia mais o cooperativismo. Hoje a gente percebe que os países mais desenvolvidos do mundo, eles não se desenvolveram sem o cooperativismo, sempre o cooperativismo muito presente. E aonde tem o cooperativismo presente há mais inclusão, porque eu sempre disse o seguinte: hoje, pegar um exemplo, uma cooperativa, a Coasa, é uma cooperativa hoje que tem um patrimônio muito grande, né? Esse patrimônio é de quem? É dos associados, não é de uma pessoa física, não é de um CPF. E sim, é um CNPJ que é de todos, não tem um dono só. É vários donos que são associados à cooperativa. Então isso promoveu esse desenvolvimento, porque todo esse patrimônio é de todos. Isso é desenvolvimento também. E faz com que cada dia mais esse grupo, que hoje nós somamos mais de 9 mil associados, realmente possa criar políticas, criar normas para que a gente possa crescer ainda mais e atingir mais gente ainda. Então é isso que... E aí mais comunidades ainda. A gente sabe o que seria hoje, por exemplo, da região de Laranjeiras, por exemplo, sem a Coasa, né?
Exatamente. Quando você fala de que é de todos, isso significa que é importante compartilhar, ou seja, não ser tão egoísta a ponto de pensar em você mesmo, né?
Hoje... Quem tem uma empresa privada, ele está certo, ele tem que crescer e ele cresce para o negócio dele. Ele vai gerar desenvolvimento, vai gerar emprego, vai gerar... Mas tudo que esse acúmulo de capital que ele tem é dele. Enquanto que no cooperativismo o acúmulo de capital é de todos, né? É isso que é uma grande diferença que a gente sempre fala. Assim, hoje nós acumulamos Acumulamos riqueza na cooperativa, evidente que sim, porque hoje são 180 milhões de reais de patrimônio líquido, 180 milhões então de riqueza acumulada, de sobra hoje a cooperativa tem nesses 30 anos, e que é de todos. Né? Se fosse, entendeu? É isso que é a grande diferença também do cooperativismo. Além de que ela está sempre preocupada em desenvolver realmente o desenvolvimento local, a distribuição dos impostos, a doação para entidades beneficentes, entidades que são solidárias à sociedade. Também a questão de promover um trabalho de igualitário em termos de remuneração dos produtores, dependendo do tamanho da produção, tamanho da propriedade. Então, e promover esses eventos, né, de inclusão, porque hoje a gente sabe, um grande evento de mulheres com participação lá de 2.500 mulheres, isso é uma inclusão, isso inclui a mulher, né, no processo de informação. Os nossos eventos, dos encontros regionais, que nós terminamos ontem, inclusive lá em Água Santa, que fizemos em todas as nossas, isso também é inclusão, porque é levar informação, é fazer com que as pessoas possam participar de um evento da cooperativa dentro da sua comunidade. Então é isso, acho que a gente inclui as pessoas no processo, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto social.
E toda vez que você inclui alguém a mais, isso soma força, né?
Eles valorizam, as pessoas se sentem valorizadas e se sentem com uma autoestima melhor. E com certeza a qualidade de vida delas também evolui.
Seu Orildo, 30 anos da cooperativa Coas. No início, grãos, e depois foi crescendo, ampliando em vários setores. Vamos fazer um pouco dessa caminhada, pode ser?
Sim, até ontem nós até recapitulamos um pouco essa questão aí, porque foi bem interessante. A cooperativa ela começou basicamente com grãos, né? E ainda hoje é forte dela, sim, é grãos e insumos, né? Então, grãos e insumos, mas depois nós alugamos o supermercado em 3 anos depois do início das nossas atividades. O cara parou com a atividade lá, nós alugamos para não ficar sem o supermercado na cidade, que era um serviço para quem? Para o associado nosso, tipo, é um serviço social, né? Entendo que o supermercado, além de ser um negócio, também é um serviço para as famílias que moram ali. E depois aí a gente também incorporou a linha de combustíveis, quando nós compramos a unidade da Cotrisoja na BR-285, e aí tivemos que alugar o posto, porque estava alugado o posto, e tiveram que vendiam, mas tinha que pegar o posto junto, alugar o posto. Pegamos, e aí compramos depois um posto em Água Santa, já que estava com um posto de combustível em Gentil, que o associado nosso pediu também um serviço para ele, para ficar mais perto dele, coisa assim, um posto de combustíveis para trabalhar. E, pós isso, foi a demanda por ração. Basicamente 80%, hoje já é menos, né? Mas tipo assim, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós construímos a fabricação nossa, 80% das propriedades tinham gado leiteiro. Hoje já é mais seletivo, sabe? Ou tem e não tem, né? Ou tem bastante e não tem nada, né? Mas na época era quase todo mundo tinha. Então a demanda por ração era muito grande. Então a gente construiu uma fábrica de ração também. Então, basicamente, hoje, depois veio o TRR também na mesma linha de combustíveis. Então, hoje a cooperativa tem esses negócios, mas 90% do seu faturamento e 90% do seu resultado vem do grãos e insumos. Todos os outros negócios somados hoje somam 10%. Então, existe uma concentração da cooperativa ainda, que é onde a gente vê assim, onde é que a gente é bom, né? Onde é bom, onde produz resultado, é grãos e insumos. Aqui que a gente é soja, milho, trigo, cevada, canola, basicamente esses 4 produtos. Mais forte é soja, trigo e milho, quer dizer, o milho está em terceiro, né? O trigo está em segundo. É importante isso, porque em poucas cooperativas essa é a realidade. Nós valorizamos tanto o trigo que fica em segundo lugar em termos de faturamento, em termos de recebimento. E insumos, a linha de insumos gerais. E depois vem a fábrica de geração com uma participação muito importante também hoje, já que estou crescendo, estamos construindo uma fábrica de geração enorme, né, com 3 vezes a capacidade da atual. Então, muita tecnologia aplicada, inclusive a empresa que está fornecendo para nós equipamentos é marauense, né, da Paraná, equipamentos aqui de Marau, né, nossos amigos aqui. E então, um investimento forte, vamos inaugurar agora esse ano também essa nossa nova fábrica de geração. Que prevê, então, uma qualidade ainda maior do nosso produto, da ração para bovino de leite, além de conseguir ter um processo de produção de ração politizada. Então, o crescimento da cooperativa ela é evidente. Nós compramos uma unidade, ano passado, compramos duas unidades, uma em Mato Castelhano, que era alugada da Cotapel, e compramos uma em leilão lá em Baracão, município de Baracão, onde era a Camol. Tinha a Camol, uma unidade de lá, e estava alugada para a UFAR, foi para leilão e nós compramos. E, uma unidade boa, uma região muito boa, muito promissora. E, então, a gente está com os pés no chão, não estamos investindo muito, né? Estamos agora dando uma camada nesse processo de investimento também, para conseguir fortalecer a nossa ação onde nós estamos. Recentemente fizemos uma obra muito grande aqui em Casca, é o maior investimento nosso em filiais, foi em Casca agora, em valores, mais de 24 milhões de investimentos em Casca, com armazenagem, com insumos, com toda a parte de fluxo. E então reflete o nosso olhar para essa região aqui, que tem um potencial muito grande, tem muita agricultura produtiva, agricultores assim sérios, que tem muita similaridade com aquilo que nós temos na nossa região também.
Visitei recentemente a unidade de Casca, ficou realmente fantástico o foco lá da Coasa. Senhor Hildo, a questão segmento leite veio mais tarde junto à Coasa?
Veio com o surgimento da CCGL. Quando a CCGL montou a fábrica de leite em Cruz Alta, como a cooperativa é sócia da CCGL também, a cooperativa começou a fazer captação de leite via CCGL. E hoje, até hoje é assim, né? Hoje o leite tem uma participação muito grande na nossa região, tem uma captação muito boa. Hoje nós estamos na CCGL de 28 cooperativas, nós somos a décima em volume, e isso então mostra que... E estamos longe de Cruz Alta, né? Também isso prejudica, né? Se estivesse perto, teria mais facilidade. Somos a décima cooperativa em captação de leite para a CCGL. Então, é um número importante também para a CCGL e para nós também, né? Então, que agora até vamos fazer um evento aí de distribuição de 6 centavos de litro de leite entregue por produtor durante o ano. 6 centavos por litro de leite. Tem gente que vai ganhar uma bolada muito boa aí. Quem produz um pouco, produz mais. Então, de fato, é uma a partir da devolução dos resultados que a CCGL teve nessa área de laticínios.
No Temática, nesta manhã, conversando aqui com o presidente da Coasa, Hildo Germano Belegante, abriu 30 anos da cooperativa Coasa. Senhor Hildo, segmento supermercados, a tendência é de investimentos, dar uma segurada, analisar melhor o mercado?
Não, nós não temos nenhuma pretensão de evoluir em grandes investimentos no mercado. Nós temos o nosso lá na nossa cidade só, e não temos essa expertise.
Assim, não, né? É o foco da Coasa.
E não é para o produtor, é para o mercado de consumo humano, assim, o público mais urbano. E nós hoje estamos, a nossa ação principal, ela é centralizada em cidades pequenas. Se tu pegar, por exemplo, Água Santa, Santa Cecília, Caseiros, Gentil, Santana do Palma, Moliterno, você vai ver aí que a maior parte das cidades são cidades que têm de 2 a 4 mil habitantes.
Em média, né?
Então, onde é que viabiliza um supermercado? Grande público consumidor. E aí, isso não tem. O que tem nessas áreas, nesses municípios, é produto, é grão, né? E insumos. Então, o nosso foco é realmente nesse sentido. E também, assim, tem que concentrar esforços, assim, de gestão e tudo mais, num negócio que a gente já não conhece muito. Tem ele em Água Santa. Ele é superavitário, hoje ele se paga. Já está bom assim. Vamos ficar por aqui. Nessa área de supermercado, a gente não pensa, não, no curto prazo, não pensa em investimento. Hoje, os nossos investimentos e essa região para nós é estratégica, muito estratégica, na ração, né? Com essa fábrica nova de ração, essa região de Marau, toda essa região aqui, porque ela tem uma proximidade muito grande, e com o asfalto também, que vai estar saindo, já está sinalizado para Laranjeira aqui, que vai à BR 285. Nós ficamos com toda uma logística muito favorável para nós fornecer esse produto para os associados, para os agricultores dessa região de toda essa grande região de Marau. Então, é o nosso hoje, além dos grãos e insumos, o nosso principal foco hoje em gestão da cooperativa para a expansão da Coasa, para ganhar espaço, ganhar mercado, é a fábrica de geração. E os grãos e insumos, que sempre tem como crescer, que sempre tem mercado para absorver, sempre tem como receber. Se estou hoje tem recebendo 300, 400 mil sacos de soja numa filial, pode ir para 500, é só. É. Quer dizer, quando você tem uma área de 4, 5 mil hectares, um agrônomo nosso atendendo, ele pode ir para 500 a mais, 1000 a mais, tem esse espaço. Contratar mais gente, botar mais gente no campo, para absorver um espaço que hoje existe nessa área da produção agrícola. É isso que é o nosso foco. E, então, o foco nosso é produção agrícola, ração e o TRR também como crescimento, porque também viabiliza, né? O TRR está na BR-285, essa região toda aqui, ela fica muito próxima à nossa base da TRR para ser viável em termos de fornecimento de combustível para o produtor.
Aliás, o TRR foi realmente algo fantástico, porque hoje falamos muito, né, senhor Hilton, em comodidade e praticidade.
Hoje o produtor recebe o combustível muitas vezes até abastecido na máquina, né? No seu equipamento, mas é muito prático mesmo. A gente consegue distribuir com o TRR 1000 litros, 2000 litros, conforme a necessidade que o produtor tem. Isso facilita muito, né? Antes o pessoal vinha lá com caminhão, com carução, sei lá, com o tanque em cima, para com as bambonas para abastecer no posto. Hoje não precisa mais nada disso, né? Vem tudo na propriedade, tem essa facilidade. E a questão toda aqui com a cooperativa prima, porque prima por confiança, né? Então a seriedade, a segurança de que o volume que o produtor, a quantidade que o produtor está comprando, realmente está recebendo, e também a qualidade. Então isso porque é muito diferente. O agricultor, por exemplo, ele é dono da cooperativa, ele é sócio. A cooperativa não pode de jeito nenhum fazer qualquer tipo de ato que possa o prejudicar. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, a ter esse compromisso com o nosso associado em fazer o certo, que a gente sempre diz que o certo é certo, né? Sempre é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, continua certo. Então nós precisamos ter esse lema e vamos colocando isso em prática sempre.
Não somente a Coasa, mas todos nós aqui estamos ansiosos e na expectativa de que o asfalto, né, seu Rio, que liga a 285 aqui, Via Laranjeira, saia logo, né? Aí facilita para todo mundo.
Se,
né?
Para vocês, vocês estão ansiosos, imagina para nós, né? Que nós é todo um trajeto de carro para vir para essa região, para ir para outras filiais, as nossas equipes. Transporte de grãos, né?
Exatamente.
Porque muita coisa acontece para nós aqui hoje, calcário. Até agora passei em Laranjeira, na final da Laranjeira, tinha ontem, segunda-feira passei em Laranjeira, tinha 4 caminhões de carreta descarregando aí. Passei agora, tinha 2 caretas descarregando com a carne na unidade lá, para depois distribuir para os produtores. Então, o fluxo de caminhão aí também, quanto facilita todo esse processo aí, tanto de chegada do produto, como também de saída de produto. O asfalto é fundamental, e também para a própria locomoção nossa, né? Para visitar a Marava aqui, visitar a região.
Verdade. Seu Rildo, para que as cooperativas, o cooperativismo continue sendo uma força no mundo todo, né? Dependemos das famílias rurais, né? E eu sei que uma das preocupações da Coasa é manter o jovem no meio rural, que haja a sucessão rural. Como é que está sendo essa questão nesse momento aí?
Nós tivemos uma participação muito grande, foi bem expressiva. Nossos encontros regionais da família Coasa, nós ficamos impressionados de ver a quantidade de jovens que tinha participando nesses encontros. Então, até a gente estava lançando nesses encontros, inclusive, o nosso programa Cultivando Legados, que é um programa específico para jovens rurais, que vai iniciar agora em abril. Então já encerrou o processo seletivo. A proposta nossa era um grupo de 50 jovens, nós vamos fazer 60, porque houve muita procura. Então vai ficar até pessoas na lista de espera. Os mais novinhos, né? Porque lançamos de 18 a 32 anos. Então, os mais novinhos, eles vão ficar para o ano que vem, né? Porque daí tem tempo, né? Quem tem 33 já fica fora, né? Daí. Então, vamos fazer esse grupo de 60 jovens, começa agora em abril, e aí é um programa justamente bem pensado nessa questão de formação, capacitação e valorização do jovem rural, para que cada dia mais nós consigamos ter amor para a nossa terra e ficar nela, e produzir com qualidade, né? Produzir com uma administração, uma gestão também eficiente para que tenha resultado, porque o objetivo principal das pessoas ficar também é procurar ter resultado, ter uma condição de vida melhor, tanto econômica como também ambiental, como também cultural, como também de convivência.
Senhor Hildo, há 30 anos atrás, alguém lançou uma sementinha na terra e foi muito bem regada, com amor, com força e com entusiasmo. 30 anos depois, o senhor tem aqui nesse momento a responsabilidade de lançar uma sementinha para os próximos 30 anos. O que o senhor lançaria como desafio daqui para frente, para Coaz?
É a primeira pergunta que eu vejo nesse sentido, assim, hoje, a semente que a gente precisa cada vez mais é seriedade.
Seriedade.
É seriedade. Eu acho que hoje, nesse processo todo de gestão, de comprometimento, tanto da nossa equipe, e como também do associado para com a cooperativa, fazer o certo, fazer a seriedade no sentido seguinte de que a gente realmente precisa estar junto, precisa vestir a camisa, precisa ser verdadeiro, porque aí as coisas acontecem, entendeu? Entendeu? De uma forma justa, esse é o princípio. Ontem, por exemplo, nós falamos com muitos agricultores e vinha essa palavra também, já que tu puxou essa palavra, a palavra dos 30 anos, né? Porque eu fui o primeiro presidente, eu ajudei a organizar a cooperativa, então também tinha essa palavra lá, né? O que seria lá naquela hora lá, né? Naquela hora lá era o desejo de ter, o desejo de fazer, sabe? Aquela coisa assim, nós precisávamos ter uma cooperativa, então o querer ter a cooperativa, então era muito grande, assim, era quase uma teimosia, era uma teimosia mesmo, vamos fazer a nossa cooperativa, vai dar certo a nossa cooperativa, bem assim, sabe? Aquela coisa que, porque tudo contra, porque as cooperativas estavam quebrando tudo nessa, né? E nós não teimando para ter uma cooperativa e fazer no braço, né? Porque foi construído em mutirão. Não pagamos ninguém para construir, porque quem fez a cooperativa foi os agricultores, os nossos associados. E nesse momento, desses 30 anos, com esse crescimento daí, eu acho que a gente sempre, nunca a gente não seria sério quando fala em seriedade, né? Não é isso. Mas hoje, esse mundo todo aqui, eu vejo muita gente querendo levar vantagem, né? Então isso não está correto. Né?
Isso não soma em nada.
Não soma. Então a gente precisa cada um assim, ceder e ter a sua parcela e vamos trabalhar junto no sentido da cooperação. Então a consequência seria uma cooperação, mas a cooperação não vem sem a gente ser justo, né?
Tá certo. Abril, 30 anos da cooperativa Coaza, com a gente hoje o presidente Orildo Germano Belegante. Te desejo boa sorte, feliz caminhada daqui para frente também, para mais 30 anos. Conte com a gente sempre.
Estava comentando primeiro da Santa Clara, tá com 130, né?
113.
Então, mais 113, é. Então que seja mais com certeza, acho que a gente tem uma história muito grande e eu desejo muito também para a cooperativa uma vida muito longa e vou fazer minha parte até que estou lá na Coaza, para que a gente possa realmente construir essa história bonita cada dia mais, para que possa ser contada para muitas e muitas gerações.
Boa sorte.
Valeu, obrigado.